CBN Inovação.
CBN Inovação, nesta terça-feira, de novo contando, eu acho que está virando já uma situação da qual, né, de costume, né, todas as terças veio a segunda consecutiva. Obrigatoriamente tem que vir a terceira.
Claro, vou botar isso em contrato.
A partir desse momento que veio uma vez, veio a segunda, não tem como escapar da terceira. Gliberto Chagas, professor, bom dia.
Hoje o porteiro já me chamou pelo nome, então está começando.
Já está começando.
Está melhorando.
Bom dia.
Você é da casa, né? Você é da casa.
Fernando, bom dia, Lima, Marcelo e os nossos ouvintes, internautas aí, bom dia para todo mundo.
É uma terça-feira que sempre, eu dizia e vou repetir sempre, né? Tem algumas participações aqui no nosso programa que são verdadeiras aulas. Não é pelo fato de ser um professor, né, que tem também essa facilidade de se expressar, de apresentar a proposta do assunto, o tema que vai ser discutido e debatido. Mas a facilidade com que o Agliberto mexe nessa área de tecnologia e inovação, eu fico impressionado, viu, Agliberto? Parabéns, né?
Muito obrigado.
Mas também anos e anos de estudo.
Nossa, muito tempo. Nem vou contar aqui o tempo que a gente passou estudando isso. Não.
Começou lá atrás.
Eu comecei a estudar e ainda tinha aquelas fitas Betamax. Né?
Primeira. Você é da época do primário, secundário e terciário ou não?
Não, eu sou um pouquinho depois. Eu já fui do primário, ginásio e colegial.
E colegial, né? Eu sou da época do primário, secundário e terciário.
Bamba, que chute, é isso.
Fazer
aí. Jogar futebol de campo era que chute. O conga era para ir para a escola, né?
Era para ir para a escola
azul.
E fazer a educação física.
Educação física.
Isso. Educação física. Isso. Eu falei assim, estou brincando, falando de educação primário, secundário e terciário, porque são justamente as atividades econômicas, elas são divididas nestes três segmentos,
isso,
né?
Isso, isso. A atividade primária, ela está ligada à agricultura, a transformar a estação mineral, enfim. E o secundário, indústria, e o terciário, serviços, né? Inclusive, na provocação aí que a gente levanta, na reflexão que a gente levanta hoje para o programa, a gente está colocando justamente essa migração do setor primário, secundário, para o terciário, não só do ponto de vista do impacto na geração de riqueza, mas também do ponto de vista de empregabilidade, né? E as remunerações. Se você pegar hoje, por exemplo, essa chamada economia da criatividade e inovação, os salários de desenvolvedor de games, desenvolvedor de software, coisas aí, hoje em média já está R$5.000 e você não encontra mão de obra. Então a mão de obra está escassa, precisa produzir mais. Se você vai para os grandes centros, também acontece isso, uma escassez de mão de obra enorme, e aí começa a ter uma remuneração maior, né? Então, isso é importante porque quando você tem remuneração maior, obviamente circula mais dinheiro e a prosperidade vem daí, né?
E é uma mistura, eu fico pensando, analisando a transformação do mundo, né? Como você disse aí, primário e secundário já migrando, né, para o terciário, economia criativa. Muda tudo muito rápido, né? E a gente tem que ir se adaptando. Eu falava com o Marcelo, você estava já ali sentado, né? Que a pessoa, ela tem que procurar uma qualificação, ela tem que procurar um estudo, porque a todo momento o mercado vai cobrar isso, que a pessoa tem uma qualificação. E hoje, para quem não tem qualificação, o mercado é muito mais difícil, né?
É mais restrito. E aí fica também com aquilo que eu falei, né? Quando você tem uma remuneração muito baixa. A economia, ela fica frágil, porque tem menos dinheiro circulando. Então, se você quer uma região próspera, com pessoas com uma boa qualidade de vida, saúde, educação, você tem que gerar negócios que tenham uma remuneração maior. Eu gosto muito dessa análise, porque se você pegar nos últimos, sei lá, eu gosto muito de estudar história também, então eu vejo os 10 últimos 1000 anos, né, que foi onde nós desenvolvemos esse processo civilizatório que nós estamos vivendo hoje, você teve várias fases, né? Que chegar. Então, teve uma fase, por exemplo, que o homem desenvolveu lá a roda, o fogo, o arado, né? O arado antes era tração animal, agora virou tração humana, porque ele desenvolve o arado de ferro. E assim, a cada momento e que vai se implantando essas novas tecnologias, essas inovações, a economia vai se desenvolvendo. Por exemplo, antes, para você arar uma terra com uma tração humana, ali no arado de madeira, o cara demorava 6 meses para fazer isso. Com o arado de ferro e tração animal, isso já demora aí 15 dias, 20 dias. E assim sucessivamente. Teve depois a Revolução Industrial, com motor a combustão, etc. E agora, mais recentemente, nós temos essa grande revolução, que é a economia da criatividade. Games, entretenimento, você tem toda essa parte, rádio, as plataformas digitais e tudo isso que a gente tem discutido constantemente aqui. Só que esse setor aí terciário, ele tem se concentrado e tem características próprias, características desde o perfil das pessoas que vão atuar nesse setor. Você pode pegar, tem aí o jargão clássico aí, né? Os nerds, né? Aquele cara esquisitão, tal, que faz lá o game, fica lá fechadão, usa preto, não sei o que e tal. Esse cara tem uma cabeça diferente daquele que fazia Senai para trabalhar na indústria, né? Então você tem, isso é muito interessante. E o mais interessante de tudo isso, que está acontecendo essa revolução muito forte, é o impacto na riqueza. Você tem hoje quase 10% do PIB mundial, de 7% a 10% aproximadamente, que de geração de riqueza dessa área no mundo. No Brasil, nós já estamos chegando a 270 bilhões de economia da criatividade.
Eu falei para minha filha, trabalha nessa área, não que ser contadora, faz parte do processo.
Faz parte do processo, uma área importantíssima, porque alguém precisa fazer as contas se a empresa está indo no caminho certo, pagando os impostos corretos, então é um bom caminho da
pessoa. Mas ela está bem sucedida na profissão, graças a Deus.
Que bom. Agora, Gilberto, a economia criativa, ela é bem abrangente, né? Nós vimos muitos processos assim, de produção de oportunidades para desde artesãos, né? Gente que trabalha com confecção, produtos assim, que vai do campo, né? Das pessoas mais simples, que não são físicos, não são matemáticos, não são engenheiros da computação. Como é que a gente pode prever de uma forma sustentável, principalmente na criação, na geração de empregos e boa qualidade de vida das pessoas, um futuro? Assim, vamos pensar, assim, vamos imaginar o futuro. O futuro está realmente ligado ao desenvolvimento, à riqueza para quem está apenas na área tecnológica, ou as outras atividades comuns do nosso dia a dia? Muitas profissões morreram, a gente sabe, né? Não existem mais, mas existem muitas outras atividades que hoje não dependem tão diretamente de tecnologia, mas elas precisam sobreviver, né? Como é que a gente equaliza essa balança para que haja tanto desenvolvimento econômico, tecnológico, mas também com as pequenas comunidades, com a economia criativa dessas regiões também terem oportunidade de crescimento, sustentabilidade, inclusive geração de cultura, de geração para geração?
Essa é uma questão, a pergunta de 1 milhão, né? É óbvio que a gente percebe que, analisando todos esses setores, tem especialistas em futurologia, tem especialistas aí olhando, que eles chamam, é uma área chamada predict, né? De previsibilidade, de prever coisas.
Não é nada de bola de cristal.
Não. Né? Ao contrário, são algoritmos matemáticos muito complexos, né? Que fazem com bastante assertividade as tendências, né? Mostram as tendências. Eu gosto muito de olhar isso aí também de uma empresa chamada Gartner, que para mim é uma das mais conceituadas no mundo aí, que faz esse tipo de previsão. A previsão deles é o seguinte: cada vez mais nós estamos submetidos a essa onda de digitalização do mundo, né? Do pensamento, inclusive. Com inteligência artificial e tal. Só que nesse contexto, uma parte dessa economia que está inserido isso aí vai justamente para essa economia da criatividade. Por quê? Antes, para você ir ao cinema, para você ir a um museu, para você ir a qualquer outro lugar para consumir lazer, você tinha que se deslocar, era complexo, era longe, era complicado e tal. Hoje você está em qualquer lugar do mundo, você pode visitar um museu do Louvre pelo teu aplicativo, pelo teu celular e por qualquer outro lugar. Inclusive com imagens online, né? Então, real time, né? O cara olhando ali o que está acontecendo lá. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. A gente tem um exemplo muito claro aqui na rádio. Rádio antes, você tinha que ter só um radinho. Hoje o rádio pode ser em qualquer lugar. Nós estamos agora, nesse exato momento, na internet, no YouTube, nós estamos no Dial, nós estamos em vários lugares que podem capturar isso. Tem aplicativos que concentram as principais rádios, nós estamos lá nesses aplicativos. Então a gente está, e isso é a novidade. Então, na minha opinião, meu orientador de mestrado na Unicamp falava que todo sociólogo aí tem um quê de profeta, né? Então eu vou profetizar aqui uma. Eu acho que quanto mais a gente for para esse setor, nós vamos ter necessidade de dar um passo atrás. E esse passo atrás é o quê? É o que está acontecendo hoje. Muita gente está voltando para o campo, mas quando ele volta para o campo, ele leva tecnologia, ele leva produção orgânica, conhecimentos novos, né? Então, esse movimento vai acontecer também. Não são todos os lugares, obviamente, porque não tem oferta de terra muito alta no mundo mais, mas, com certeza, nós vamos consumir cada vez mais esse tipo de economia verde, sustentabilidade, por exemplo, preservação de florestas, permacultura, que são culturas que você consegue ali equilibrar tanto a produção em escala como a produção natural, a produção original ali, a mata primária, né, daqueles lugares. Uhum. Então, essa questão que você colocou, ela é complexa, mas ela é de fato o ponto de inflexão que nós estamos fazendo atualmente, né? Vai ter um crescimento desse setor, mas a gente precisa dar um passo atrás aí para ter qualidade de vida.
São avanços, né? Que nós já vimos muita coisa acontecendo nas últimas décadas, né? Profissões que deixaram de aparecer, de existir, novas profissões que foram se adaptando, pessoas que foram se adaptando a novos conceitos, novos rumos. E é isso que eu acho que é esse o olhar que realmente os experts.
Tem uma curiosidade rápida, posso colocar?
Na vontade.
Rapidinho. Eu, quando comecei a estudar esse setor, poucas pessoas sabem disso aí. Eu fui trabalhar nos Sindicatos Metalúrgicos de São José dos Campos. Eu me formei em novembro e em janeiro fui contratado pelos Sindicatos Metalúrgicos. E tinha um projeto em parceria com a Tigeli, que é a espécie de CUT, Central Única dos Trabalhadores Italianos. Fez uma parceria com a CUT. Na época, o presidente desse comitê era o presidente do Sindicato de São Bernardo, que era o Lula. E eu era um jovem sociólogo, cientista social recém-formado, fui trabalhar nesse projeto. Então, qual que era o meu papel? A gente analisava o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho. O que era a nova tecnologia na época? Era o robô, o primeiro robô que entrou na General Motors, por exemplo, fez uma paralisação na fábrica porque ia tirar emprego do pessoal. E computador e algumas coisas assim, algumas máquinas ali que estavam entrando. Então eu fui analisar durante um ano, fiquei ali olhando e tal, e no final eu apresentei um relatório dizendo o seguinte: olha, realmente os caras vão entrar e tal, e muita gente vai ficar fora desse processo, vai ter um desemprego nesse processo. Só que vão criar tantas novas funções que vai superar a quantidade de gente que foi desempregada. O problema é que esse pessoal que foi desempregado, eles não têm a qualificação para assumir as novas funções.
Outras funções.
E se você olhar hoje, Marcelo, isso que você colocou, e o Fernando, o contador está ótimo ele fazer contabilidade. Ele vai continuar fazendo registro dentro da lei. Mas ele pode fazer, por exemplo, com gamificação com os clientes dele. Ele pode fazer online. Hoje já tem os chamados ERPs, né? Que são os administradores ali digitais. Ele tem uma série de aplicativos, de plataformas que ele pode usar para fazer a contabilidade, não tradicional. E isso agrega valor para a empresa dele ou para a função dele. Ele pode cobrar mais por isso. E é por isso que é importante esse trabalho de economia da criatividade.
Você citou a questão, né, da GM, o Marcelo também citou empregos que deixaram de existir. Eu olho assim com uma... eu diria, eu fico impressionado o trabalho no campo, o agronegócio, aquelas máquinas gigantescas que fazem o trabalho de 50 homens que antes trabalhavam no campo e a velocidade com a qual elas trabalham, elas fazem uma colheita, já limpam o solo e preparam o solo para uma nova...
Já corrige o solo e já vai.
É algo impressionante. É
e aí tem duas coisas importantes rápidas também.
Não, temos 7 minutos, opa, professor.
Eu fui a Sorriso, em Mato Grosso, conhecer a parte do tecnologia. Lá, da mecanização do campo. E eu fiquei impressionado, não foi com isso, foi com a logística. Antes, tinham 1.000 caminhões na safra que ficavam na entrada de Sorriso, detonava a cidade para poder carregar. E ele não sabia quando o cara chegava da fazenda, era muito difícil. Eu fui lá no momento que eles estavam inaugurando um aplicativo que ligava a máquina colheitadeira com uma central lá que controlava todos os caminhões, e o caminhão chegava ao mesmo tempo que chegava
a safra. Sincronizado, era um negócio.
Sincronizado. Então acabou o problema de trânsito, os caminhões ficavam na estrada e já automaticamente, praticamente chegavam juntos ali e já saía. Então essas coisas aí impactam muito a vida das pessoas, né? Então é fundamental.
E aí entra aquela questão, e o homem do campo, para onde ele foi? Qual o trabalho que ele foi realizar agora?
Né? Existe uma coisa chamada precarização do trabalho, né? Que é inclusive uma categoria de estudo da sociologia. A precarização do trabalho é quando você sai de um trabalho que é socialmente reconhecido e valorizado para uma categoria inferior. Você teve muito no Japão, por exemplo, o Japão contratando pessoas de fora para trabalhar em faxineiro e tal, porque chegou num ponto que o japonês não queria mais fazer isso. Tem no Canadá, tem vários outros lugares, Inglaterra, você pega na Inglaterra, lá tem os tunisianos trabalhando em funções que os caras não querem mais trabalhar. Isso acontece em vários lugares. Para não acontecer, precisa fazer o quê? Se adaptar, fazer novos cursos, olhar o futuro, assistir o nosso programa com as dicas e que a gente dá aí para a pessoa não ficar de fora.
É impressionante, as coisas mudam, acontece, né, de maneira muito rápida, a gente tem que se adaptar, e como tem uma frase aqui do texto que você mandou, né, a economia criativa, né, é a economia do futuro. Mas sim, o futuro já chegou.
Já chegou. Eu já sempre chegou. Falo, o futuro não existe, né? Então é sempre bom olhar com cuidado.
Com cuidado. Agliberto, obrigado mais uma vez pela presença. Até terça-feira que vem, ao vivo e a cores.
Eu que agradeço, um abraço.
Eu nem li aqui no Facebook, mas deve ter Agliberto Chagas conosco participando, o Lecão, que é lá de Jacareí, o Alexandro, né, sempre participa conosco e sempre gosta, né, de acompanhar o que o Agliberto Chagas tem aqui dentro do nosso CBN Vale, primeira edição. Agora 10 horas e 55 minutos.
CBN Inovação.